9h35, o feriadão prolongado está chegando e com ele aumenta o fluxo de veículos nas estradas. E todos nós estamos acompanhando os desdobramentos da tragédia na BR-277, o engavetamento de dezenas de veículos, 5 pessoas morreram, 11 ficaram feridas, havia neblina na estrada e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, também contribuíram para os acidentes a velocidade dos carros e a pequena distância entre eles. Que medidas de segurança podem ser adotadas nas estradas para tornar a viagem mais segura? É o que nós vamos conversar agora com o especialista em mobilidade urbana, Alexandro Laures, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Bom, para começar, né, qual é a principal dica de segurança numa rodovia?
Olha, Luciana, hoje em dia, primeiramente, o condutor precisa estar bem informado, tá? Ele precisa conhecer a legislação de trânsito e praticar uma direção defensiva. O trânsito hoje ele está muito corrido. Então, principalmente em rodovia, ele precisa, basicamente, o mínimo hoje, manter uma distância de segurança do carro da frente. Então, no mínimo, ele precisa manter uma segurança para ele poder ter um tempo, né, de reação e estar atento também à sinalização. Isso é muito importante.
De quanto tem que ser essa distância?
Hoje na legislação não tem regra, hoje não tem nada que fala sobre distância específica. A distância hoje, quanto maior, melhor. Tá? Tem uma regrinha, os livros aí de direção defensiva, né? Aquela regrinha de antigamente, onde você conta, quando o carro da frente passa num determinado ponto, você conta 1001, 1002, até chegar naquele determinado ponto, essa seria uma distância razoável. Claro que você tem que levar em consideração as condições climáticas, condição da via, isso tudo leva em consideração, não somente a velocidade da via também.
Tá, então quer dizer que você tem um carro na tua frente, ele passa na frente por um ponto, você conta 1001, 1002, aí você passa naquele ponto.
Exato, e passar naquele mesmo ponto nessa contagem.
Dá alguns segundos de diferença?
Dá uma questão de 3 segundos, mais ou menos.
E essa seria a distância ideal?
Tá, mas isso aí não é como regra, ok? Você não pode levar como regra. Por quê? Você tem que levar em consideração também o estado da via e a condição do tempo. Se for um tempo chuvoso, por exemplo, nessa região de vocês que chove muito, tem muita neblina, você precisa aumentar essa distância de segurança. Por quê? Você precisa estar confortável para poder parar o seu carro se precisar com segurança.
Agora, a gente tem muitos carros que vêm atrás e vêm querendo ultrapassar, muitas vezes, encostando em você para ultrapassar, aí também a gente não depende da gente, né, a segurança nas estradas.
Exato. A distância que você mantém de segurança não é somente para você parar ela com segurança no carro que vai à frente, mas você também, você precisa, na verdade, tomar conta de que vem atrás de você. Por isso que os espelhos retrovisores, ele é muito importante você estar bem regulado e estar atento, né, o tempo todo, olhando e vendo o que está acontecendo à sua volta. Não adianta simplesmente você só olhar para frente, ter uma margem de segurança, parar seu carro, mas não prestar atenção. A margem de segurança que você deixa é justamente para você usar ela se necessário, se você precisar, no caso. Onde se vier alguém muito colado atrás de você com a velocidade maior, você consegue frear seu carro gradativamente. Quando você não mantém essa distância de segurança, você não tem tempo de reação, a única reação que você vai ter é de pisar no freio. E se o condutor que vem atrás não estiver atento, ele vai bater. Isso é a consequência.
Essas medidas valem para todo tipo de estrada? Pista simples, pista duplicada?
Todo tipo de estrada você precisa. A legislação fala que você precisa manter uma distância lateral e frontal entre os seus veículos. Então, isso é básico hoje, você andar longe do carro que está na frente. Não só para você frear somente, mas para uma mudança de faixa também com segurança.
E como dirigir na neblina, como foi o caso desse acidente em Balsa Nova?
Então, o que eu vejo muito por aí é até um erro por parte de alguns condutores, tá? De alguns, não são todos. o uso da luz incorreta do carro. Quando tem neblina e chuva, o que que alguns fazem? Joga a luz alta do carro. E isso é errado. O recomendado, por legislação, é você usar a luz baixa do carro. Tá? Se você usar a luz alta na neblina, por exemplo, que é uma luz mais forte, aquela luz ela pode dispersar, né? O foco dela pode mudar para outras direções e ofuscar quem vem no sentido contrário. Então, o correto é você aumentar a sua distância, reduzir a velocidade, usar a luz baixa do carro, tá? E alguns carros hoje, eles vêm com... Tem a luz de neblina dianteira, né? O farol de neblina. E tem ela traseira, que ajuda muito na visibilidade de quem vem atrás. Que nada mais é do que uma luz vermelha mais forte que você pode acionar ela. Mas somente em dia de neblina.
Então, quer dizer que a luz alta em neblina... Ela prejudica quem vem na outra faixa, quem vem à frente, na sua frente.
Prejudica, porque como é uma luz mais forte, você pode mudar o foco, né? A neblina acaba dispersando aquele foco ali e pode jogar para outros lugares. Então acaba atrapalhando em quem vem no sentido contrário. Uhum. Nós temos aqui no carro hoje luz de posição, que muita gente entende às vezes luz baixa como aquela lanterna, luz de posição, mas não. Nós temos a luz de posição, que é a famosa lanterna, né? Nós temos a luz baixa, que é o farol normal, e a luz alta do carro.
Então, para o correto é usar a luz baixa.
A luz baixa.
Parar na estrada é perigoso?
É perigoso.
Então, não é recomendado quando está muito neblina, não tem quase nada de visibilidade, chuva muito forte. Qual é a recomendação?
Olha, é claro que se a pessoa se sentir insegura, claro, ela tem que procurar um local muito seguro para parar. Porque realmente a neblina ela tira muita visibilidade. Né, eu estava acompanhando esse caso agora, que teve aí na 277, né, na BR-277, e no momento chovia e tinha muita neblina. Então, se o condutor não estiver atento com a velocidade da via e distância de segurança, quando ele chegar próximo de outro carro, porque a neblina atrapalha muito, ele não vai ter tempo de reação. Então, ele tem que ter muito cuidado na hora de parar seu carro, se ele estiver prejudicado por conta dessa condição. Tá? Então, o ideal é que ele procure um local bem seguro mesmo. Se naquele momento não tem... Procura um local mais à frente, ou uma rua lateral que possa sair da BR, ou um posto de combustível.
O problema é que muitas rodovias têm acostamentos muito estreitos, ou nem têm acostamento, né? E não tem um local seguro para parar, né? Às vezes tem que rodar muito para chegar a um lugar seguro, né?
Verdade, Luciana. Infelizmente, as nossas estradas hoje estão bem deficientes em questão de acostamento e até sinalização. Tá? A sinalização realmente tem local que está muito ruim. E isso dificulta para o tráfego, tá? Dificulta muito para o tráfego porque as pessoas não respeitam muito velocidade acima da via, imprudências, ultrapassagens e assim por diante, principalmente com caminhão, né, carro pesado.
Uhum. Quando a gente para na estrada por causa de um acidente ou por causa de uma obra, como se prevenir? Porque a gente vê muito acidente também de um carro que está parado, por exemplo, atrás de um caminhão, daí vem um outro caminhão por trás e aí ele é esmagado, ele é prensado entre os caminhões, né? A gente vê muito acidente assim, né?
Sim. Vejo muito caso desse tipo. E o ideal é o quê? Normalmente, quando você tiver uma obra ou uma parada, um pare-siga, por exemplo, é que você realmente toma uma distância maior do carro da frente e esteja sempre atento no espelho retrovisor. No momento que você para seu carro numa fila, por exemplo, o que você tem que analisar naquele momento? É seus pontos de fuga, se você precisar. Você tem que olhar para a sua esquerda ou para a sua direita, o melhor ponto para você sair com o seu carro se precisar de alguma emergência. Você precisa manter essa distância, tá? Que a maioria não mantém uma distância de segurança do carro da frente, principalmente quando para. Quando para um colado atrás do outro. Uhum. Mesmo parado, tem que aumentar essa distância e ficar atento nos retrovisores. E olhar a sua volta, onde tem algum ponto, uma área de escape para você poder tirar seu carro se precisar.
Certo. Os motoristas adotam práticas de direção defensiva?
Olha, eu acredito que a maioria não. Eu rodo aqui muito na minha cidade, tá? Aqui é um centro, é muito movimentado. E hoje tem uma disputa por espaço. Uhum. O que acontece hoje que eu vejo é que tem muita disputa por espaço. A pessoa não quer perder tempo... Ela quer sempre chegar na frente, se ela vê um espaço, ela ocupa aquele espaço, ocupa o espaço da faixa da esquerda, ocupa o espaço da faixa da direita, e isso não é direção defensiva. isso você acaba trazendo risco para outros condutores. Para aquele condutor que está ali, às vezes para ele está tranquilo. Ele joga o carro para um lado, joga o carro para o outro, freia, acelera, ele está saindo ileso. Mas ele tem que olhar o que, que ele está causando com todo o resto que está à sua volta. Então, enquanto ele anda com prudência, né, não pratica uma direção defensiva, todos os outros que vêm atrás dele ou do lado vai ter que praticar uma direção defensiva ou corretiva por conta de uma ação indevida daquele condutor.
Uhum. Nosso ouvinte Júnior Bataglini mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, o fato é que mais de 90% dos acidentes ocorrem por imprudência, é isso mesmo?
Sim, a maioria é imprudência por conta do condutor mesmo, não é nem falha mecânica não. A ocorrência ocorre por conta da imprudência do motorista. O motorista hoje, igual eu estava falando aqui, ele não trabalha preventivamente, defensivamente. Ele quer chegar no destino dele, né?
Uhum. E você distinguiu aí entre direção defensiva e corretiva. Qual a diferença?
Olha, a direção defensiva é aquela onde você... A preventiva, na verdade... você trabalha prevendo o que possa acontecer. Os condutores no trânsito hoje, se você observar, eles dão sinais do que eles vão fazer. Se eles vão fazer uma mudança de faixa, se eles vão frear. Por exemplo, você está dirigindo, tem um carro na sua frente, tem mais outros carros na frente. Se aqueles carros que estão bem mais à frente se frear, é possível que o de trás também vai frear. Então você consegue antecipar a sua ação numa parada, por exemplo, com mais tranquilidade. Por quê? Você dirigir defensivamente, preventivamente, é melhor do que você precisar corrigir alguma ação não prevista. Então, se você dirigir disperso, você vai ter que ficar corrigindo a todo momento uma ação de um condutor que não está praticando a direção defensiva. Uma mudança de faixa, por exemplo, se você não estiver atento, você vai ter que corrigir aquela ação daquele condutor. Quando você prevê isso no trânsito, você antecipa a sua ação.
Ou seja, dirigir olhando com muita atenção a tudo que os outros fazem.
Nós temos três tipos de atenção hoje, que é a atenção fixa, dispersa e difusa. Tá?
Fixa, atenção dispersa e difusa.
E difusa. Atenção fixa é aquele condutor que só olha para frente, só olha para frente. A dispersa é aquele condutor que está conversando, batendo papo, mexendo no telefone, mexendo nos comandos do carro, do som. E a difusa... É a atenção ideal. É aquela que o condutor, ele consegue, ele está atento a todo momento, olhando para os lados, olhando os retrovisores, olhando o trânsito à frente, olhando o trânsito de quem vem atrás. Ele está a todo momento ligado no que está acontecendo à sua volta.
Dirigir na estrada é mais fácil do que dirigir dentro da cidade? E todo mundo fala isso, né?
Não, nem sempre. Vamos lá, às vezes nos grandes centros você tem um volume muito grande de carro, muito junto, muito perto do outro. Né? Com isso você tem uma velocidade reduzida também ali, você precisa ter atenção. Na estrada você tem ali, vamos botar assim, não muito movimento, mas você tem um excesso de caminhões, por exemplo, né, que andam em alta velocidade, porque dentro dos centros aqui, dos bairros, a velocidade é um pouco mais reduzida. Você anda 50, 40, 60, dependendo do fluxo e da velocidade da via. Nas estradas você tem 80, 90, 100, e são veículos pesados, onde uma colisão dessa é muito mais grave, né, por conta da imprudência e da pressa também, né, de alguns condutores nas ultrapassagens e assim por diante. Então hoje não tem local mais fácil para dirigir. Né, tem suas particularidades, cada local tem sua particularidade.
O nosso ouvinte Benilson mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que falha mecânica também pode ser imprudência, né, porque às vezes falta manutenção no veículo.
Sim, entra a negligência do condutor, né? A falta de manutenção hoje, porque você tem manutenção preventiva e corretiva. O carro, ele dá os sinais, o condutor ali, ele precisa... O que ele precisa fazer? O ideal é que ele fizesse um checklist todo dia no carro, antes de sair. Ele verificar pneu, verificar água, óleo, as condições do limpador, sistema de iluminação, sistema de freio, né? Então, o ideal é que o condutor fizesse esse checklist e, de tempos em tempos, fazer a manutenção na oficina, né? Fazer a manutenção preventiva, no caso.
Uhum. Mais alguma dica, Alexandro?
Olha, Luciana, eu estou até aqui hoje, aqui na sala de treinamento, até onde eu, na verdade, eu gosto de estar, porque eu dou muito treinamento aqui na empresa para os motoristas que já trabalham aqui. Né? Eu falo muito sobre legislação e direção defensiva. Só que muitos aqui, a gente passa alguma atualização de legislação, né, que a lei muda, então a gente vai atualizando os nossos motoristas. Só que a maioria das informações eles têm, tá? A maioria das informações o condutor tem. O que falta, na verdade, é ele mudar um pouco o comportamento dele no trânsito. É ele pegar o que ele sabe aqui, é pegar o que ele sabe e levar para o trânsito, levar para o dia a dia dele. Então não adianta ele ter toda essa teoria aqui e de fato não praticar. Né? Aqui a gente carrega, a gente transporta pessoas, a gente transporta vidas. Né? Então a gente se preocupa muito com isso. Não é somente o condutor que está ali no comando do carro. Ele tem que se preocupar com quem que ele está levando também. Que aquela pessoa, um idoso, uma idosa, uma criança. Então ele dirige para ele, para a pessoa que está dentro do carro e para os outros usuários da via. Pedestre, ciclista, motociclista e assim por diante. Então é preciso hoje parar um pouquinho, que eu estou com treinamento aqui que até o desacelerar, porque a gente está muito acelerado.
Uhum.
Então ele precisa parar um pouco, pensar, analisar para poder seguir em frente. Essa é a mensagem que eu passo.
Sem pressa de chegar ao destino, né?
Com muita Sem pressa. Legal. Fazer um planejamento, sair de casa com uma margem de uns 30 minutos, por exemplo. Porque se você sair na pressa de casa, no último minuto, você leva aquilo tudo para o trânsito. Você vai descontar tudo aquilo ali no trânsito. Então, se você tem uma margem, e se você se depara com um engarrafamento, por exemplo, você fala, não, estou tranquilo, estou com meu tempo ainda, então sem pressa. Agora, se você deixar para a última hora, você descarrega tudo aquilo ali no trânsito.
Tá certo. Alexandre, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Ótimo dia. Obrigado.
Nós conversamos com Alexandro Laures, ele é especialista em mobilidade urbana. Falamos sobre trânsito, direção preventiva. Falamos sobre direção defensiva, né, que é muito importante, são dicas muito importantes, principalmente porque está chegando aí um feriadão prolongado e aumenta o fluxo de veículos nas estradas.